Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, ontem nós não estivemos no ar, né? Porque a rádio ontem, todo mundo de luto aí, acho que muita gente já sabe, né? Infelizmente, nós perdemos um colega aqui. E então eu aproveito para desejar esse programa especialmente ao nosso querido Gilberto Marrudo, porque ele era também ouvinte do Jornal do Meio Dia. De vez em quando ele aparecia ali no vidro, né, Marcos, para poder, olha, dá meu alô aí, os alôs que eu pedi.
Sempre.
Então, que Deus o tenha num bom lugar. E nós deixamos aqui novamente nossos sentimentos aos familiares do Gilberto, né? Eu não consigo ficar falando sobre essas coisas, não, mas... Enfim, gente, a partir de agora vocês vão ficar bem informados aqui no Jornal do Meio Dia. E sempre abrindo espaço para a participação do ouvinte, porque aqui todo ouvinte tem voz e tem vez. Então, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Nossos sentimentos, nossas dores aí para todos os familiares, né, também, que nós compartilhamos essa dor do nosso colega Gilberto, sempre muito presente, alegre, né, prestativo.
Sim, com certeza.
Um abraço para todos os familiares e amigos. Você participa logo mais pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas 988-29-1029 e também... Vamos liberar daqui a pouco o telefone 3675-2000 para sua participação, suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho também o repórter Coutinho Neto com as notícias policiais, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho chegará aí com muitas informações, tá? Então fique conosco para você ficar bem informado e também participar, interagir, seja pelo WhatsApp, ligando ou nas redes sociais, até mesmo na fanpage. Agradeço ao pessoal da fanpage que tá ligadinho aqui pelo Facebook, pelo YouTube, acompanhando e assistindo também a gente pelas câmeras, né, Marcos?
Verdade. Se der tempo aqui, a gente já manda um alô para quem se conectou aqui logo. Primeiramente, na nossa fanpage, o pessoal está se conectando ainda, daqui a pouco a gente manda alô.
Com certeza. Bem, gente, o Jornal do Meio Dia de 3 de março está no ar, um oferecimento da rede UniFTC, transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Bahia mantém bloqueio na região metropolitana de Salvador até segunda-feira. Então, o lockdown continua, né? Na capital, Salvador, na região metropolitana toda. E lembrando que só serviços essenciais funcionam de portas abertas, né? Isso está no decreto do governo do estado. Lembrando que o interior voltou a abrir hoje o comércio, né? O que para o governo não é serviço essencial já volta a funcionar. Lembrando apenas que muita gente depende, né, desse serviço que o governo diz que não é essencial, e é com esse serviço que muitos pagam as suas contas e botam comida em casa.
Verdade. Folha de Pernambuco. 14 bilhões e meio de reais para a saúde.
Pois é, lá em Pernambuco. Sabe de onde sai esse dinheiro? Do Ministério da Saúde, do Governo Federal, para o Governo do Estado de Pernambuco. Jornal do Comércio Recife diz: é urgente, use máscara. É isso mesmo, gente. Use máscara, pelo amor de Deus.
Tribuna do Norte de Natal, internações por Covid-19 crescem 64,7% no estado.
Jornal Estado de São Paulo, país tem recorde de mortes e São Paulo deve entrar em fase vermelha. O povo lá está na bronca também com o Dória, que não aceita o lockdown e o fechamento, né, Marcos?
Isso.
Do comércio.
Agora de São Paulo, São Paulo avalia volta à quarentena mais rígida com a escola aberta.
Pois é, Jornal Globo Rio, CVM investigará operações suspeitas com ações da Petrobras.
O Dia do Rio, desembargadores e propinas.
Eita! Jornal Zero Hora de Porto Alegre, saúde em colapso. O estado do Rio Grande do Sul, na verdade, está aí realmente numa situação muito delicada, é risco altíssimo, faixa preta, né, Marcos?
Santa Catarina também.
É, mas falando aqui especificamente no caso do Rio Grande do Sul, a situação é muito ruim. E há também quem critique lá o governo, né, que... É, assim como o da Bahia, fechou, né, muitas UTIs, né, o ano passado, e agora está aí nesse desespero.
Estado de Minas, colapso do norte ao sul.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal quer vacinar este mês todos com 70 anos ou mais. Olha que bacana, né? Então, muitos idosos aí, a partir de 70 anos lá, ou mais vão ser vacinados, né? E eu espero que isso também ocorra em todos os estados, gente. Aqui no estado da Bahia tem município aí que sequer vacinou idoso a partir de 80 ou a partir de 90, viu, Marcos? O que vacinou foi bem pouco. É, eu tô apurando aí umas informações que em breve eu devo trazer aqui para vocês, viu? Só tá dependendo das informações oficiais. Triste realidade. Eita, Bahia.
Se vacinar apenas idosos já é uma coisa vagarosa, deveria vacinar toda a população de vez, imagine.
Exato. Então, gente, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 13 minutos, daqui a pouco a gente libera, tá? Para participação do ouvinte pelo telefone e também pelo WhatsApp. Mas no caso do WhatsApp você já pode enviar sua mensagem escrita com seu nome, de onde você está falando. Se não quiser se identificar, diga pelo menos o município. Então você já envia essa sua mensagem que já vamos divulgá-la, tá? Bem... 12 horas e 14 minutos, a gente sempre traz aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vamos começar aqui pelo boletim da Covid de Itabuna, que informa, boletim que saiu ontem, né, dia 2, lembrando disso, sai sempre à noite, informa que são à tarde ou à noite, né? É, informa que são, desde o início da pandemia até então, 22 mil, cadê? Pera aí, curados positivos. Tem alguma coisa trocada aqui, nesse boletim, né? Enfim, eu vou resumir aqui, porque pelo que eu tô vendo aqui tem alguma coisa, tem algum erro aqui nesse boletim. Pera aí, deixa eu pegar aqui de novo, rapidinho, porque eu acabei de pedir aqui a Ascom para atualizar para mim, e realmente tá confuso, porque pelo que eu entendi aqui, na verdade, são 22.236... 23, parará, parará, parará. Enfim, eu vou resumir para vocês, tá confuso aqui, então eu vou resumir. No boletim da Covid de Itabuna tem 728 casos ativos. Em relação ao número total de casos confirmados e de curados, como tá confuso aqui para mim, eu não vou divulgar, tá? Mas também lá informa no boletim que são 28 pessoas internadas em leitos de UTI e uma... e apenas um leito de UTI disponível, tá? Em Itabuna. 35 pessoas em leitos clínicos e 5 leitos clínicos disponíveis. Infelizmente, o número de óbitos de Itabuna é uma coisa absurda, né? 412. Número altíssimo, infelizmente. Aí, você vai para o boletim da Covid de Ilhéus, informa que desde o início da pandemia até então, são 12.965 casos confirmados e, deste total, 12.229 curados, tá? Ilhéus tem 420 casos ativos. Dos 70 leitos de UTI para Covid, 62 estão ocupados. Então, esse boletim saiu ontem, dia 2 de março, ontem à noite. Então, neste momento, não quer dizer que desses 70, 62 estejam ocupados. Neste momento, pode ter mudado o número, tá? Mas a gente traz o que está aqui. Infelizmente, leu-se em 316 óbitos, né? Foi atualizado aí. Sinceramente, eu não aguento mais falar desse negócio de óbitos, não. Para mim, gente, está muito, muito complicado aqui. Muito mesmo. Mas vamos para o...
Tá ok. Então, a gente vai falar sobre o vacinômetro, né? No caso de ontem, a campanha de vacinação contra a Covid-19, trabalhadores em saúde, né, que receberam a primeira dose, foram aplicadas 21, né? Em 21 pessoas... Ontem já são 4.578 que receberam a primeira dose, os trabalhadores de saúde. Os trabalhadores de saúde que receberam a segunda dose, ontem foram 282, somando já 1.326 que foram vacinados com a segunda dose. Idosos com 90 anos ou mais, 679 no acumulado. Idosos entre 85 e 89 anos, 926. Idosos com 80 a 84 anos, 1.444. Idosos asilados, em 234, né, no acumulado. Total de doses aplicadas, então, em Itabuna, ontem, 303, e no total, 9.187 doses até o momento.
Pois é, esse é o vacinômetro, né, Marcos, isso, de Itabuna. E por falar em vacinômetro, né... A gente vai falar em vacina, né? E aí a gente tem uma informação sobre o silêncio da FESAB e da CESAL sobre as doses de vacina Coronavac em Ilhéus. Tá lá no blog, né, do Guzmão, a gente precisa divulgar a fonte aqui para vocês, né, em respeito ao colega da comunicação, que a matéria foi feita por ele. E aí diz o seguinte, quantas doses da vacina Coronavac Ilhéus recebeu em 24 de fevereiro? Isso é uma pergunta. E aí o blog do Guzmão, com sede que fica aqui em Ilhéus, buscou saber. Mas, porém, contudo, esbarrou na má vontade das Secretarias de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, e a Secretaria Municipal, a CESAL, conforme relato em publicação ontem. Segundo aí a publicação, Marcos, o Núcleo Regional de Saúde da CESAB, sediado em Ilhéus, alegou não ter autonomia a autorização para fornecer essa informação que, veja só, é de utilidade pública e reforçaria a transparência quanto à distribuição e ao uso dos imunizantes tão escassos neste Brasil. E aí diz, sem qualquer tipo de justificativa pertinente, a Secretaria Estadual de Saúde se recusa a informar quantas vacinas Coronavac Ilhéus recebeu no dia 24 de fevereiro. É o que diz aí o blog do Guzmão, né? A matéria feita pelo jornalista Emílio Guzmão. Ainda conforme o blog, a Secretaria de Saúde de Ilhéus teria adotado postura idêntica ao receber mais de 1.300 doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca. E ainda fala aqui o seguinte, antes da CESAL de Ilhéus, né, que é a Secretaria de Saúde, informar com atraso o recebimento da nova remessa de imunizantes, da Faculdade Britânica, o blog, por meio do Núcleo Regional de Saúde Sul, conseguiu levantar a quantidade. E aí, o site especula que a publicação, informando a quantidade de doses do imunizante da Oxford, pode ter irritado a autoridade municipal e levado o NR Sul a dificultar ou não passar informações sobre as doses de Coronavac recebidas no dia 24 de fevereiro. A direção do Núcleo Regional foi pressionada. Ele pergunta, a direção do Núcleo Regional ela foi pressionada? A repartição regional, diz o site, que disse que repassar informação dependia de autorização da área da comunicação da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. E aí, antes não havia dificuldade, né? Ainda lembra aí seu blog. A postura da CESAB levanta interrogações e aumenta especulações em um período em que a imprensa profissional é essencial para o combate às notícias falsas, né, gente? Combate às fake news. E a falta de transparência também está rolando aí. E aí, exercendo o nosso direito de perguntar, vamos lá, diz o blog. O que estaria por trás desse zelo do NR Sul? Qual o mistério que ronda a Coronavac em Ilhéus? Por que o NRSul mudou de postura no acesso à informação pública e de grande relevância para a sociedade em um período pandêmico e com o país e a Bahia batendo recorde de mortes diárias pela Covid? Será necessário aguardar o retorno do titular da CESAB, Fábio Vilas Boas, para que as informações não mais sejam sonegadas aos veículos e, mais importante, ao leitor cidadão, né, e é para quem, no caso, está ouvindo a gente também, que as autoridades aqui ou acolá exerçam o dever de responder. Eu achei muito interessante essa matéria aqui no blog do Guzmão, estamos reproduzindo aqui para vocês, porque muitas pessoas, Marcos, têm me procurado questionando sobre as doses de vacinação em Ilhéus.
Sim.
Questionando do total de doses, questionando de quantas foram aplicadas, questionando que muitos idosos acima de 80, acima de 90 anos das comunidades não receberam a vacina ainda contra o Covid. Então a gente pede aí, a gente espera mais transparência por parte da própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e também pela Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Os veículos estão aqui abrindo espaço, né, e divulgando tudo porque é de interesse do povo. Então, sejam mais verdadeiros e claros e transparentes, por favor. Nós já estamos num momento muito difícil de dor e de sofrimento.
Todas as vidas são importantes, não tem essa de fazer seleção, não.
Com certeza.
E quem não deve, não teme. Se não quer mostrar para a imprensa, né, ter a transparência sobre quantas doses foram aplicadas, quantas chegaram, a gente não quer pensar que esteja havendo algum desvio de vacina, né?
Com certeza.
Colocando pessoas que não têm prioridade.
Exato.
Nem a gente só pode achar que há uma bagunça, né, nessa coisa de ver... De organizar os dados, a secretaria.
Fica parecendo que é uma falta de planejamento, de desordem, né? Muito triste isso. Marcos, traz pra gente a informação que vem de Itabuna sobre um hospital de campanha, né, que deve ser instalado lá.
Isso, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, ontem, durante entrevista coletiva, disse que o hospital de campanha para atendimento exclusivo a pacientes infectados com o novo coronavírus começa a ser montado hoje, quarta-feira. Quando carretas com equipamentos chegam à cidade. A previsão inicial é que a comunidade a unidade esteja em funcionamento no prazo de 10 a 16 dias. De acordo com o prefeito, será o maior hospital de campanha do interior da Bahia. A unidade será montada nas dependências do Teatro Candinha Dória, no loteamento Nossa Senhora das Graças, nas proximidades do hospital de base. Serão 35 leitos distribuídos entre clínicos e de unidades de terapia intensiva, UTI.
Olha, é uma boa iniciativa aí do prefeito Augusto Castro em correr atrás, né, Marcos?
Sim.
De instalar esse hospital de campanha em Itabuna. A gente sabe que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pessoas de toda a região sul e também do extremo sul da Bahia, né? Então, os hospitais desses dois municípios ficam super lotados, né, Marcos? E aí, com um hospital de campanha desse vai ajudar a desafogar e também para ajudar aí a atender a essas pessoas. Do próprio município também, que às vezes chega num hospital desses e não encontra vaga, né, Marcos?
Eu até questionava aqui, por que Itabuna, né, que atende tantas cidades, tantas pessoas, está com essa quantidade, né, de UTIs?
Menor do que Ilhéus.
Menor que Ilhéus.
Então é muito importante esse hospital de campanha lá, parabéns ao prefeito Augusto Castro, boa iniciativa, que tudo ocorra bem e que esse hospital abra aí, né, e realmente possa receber com toda a estrutura adequada as pessoas que, infelizmente, por conta da Covid, precisam de leitos, tá? Eu espero que, na verdade, esses leitos não sejam ocupados,
sim,
né, Marcos?
É.
Mas se tem gente doente, se precisa de leito, então que esse hospital chegue numa boa hora. Olha, gente, são 12 horas e 25 minutos. Lembrando que o comércio em Ilhéus e Itabuna reabriu hoje, tá? Nessa quarta-feira, sem restrições, após cumprimento do decreto estadual que fechou atividades econômicas consideradas não essenciais desde o final da tarde da última sexta, dia 26. E aí, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, né? A ACI aí, o presidente da ACI, o Sérgio Velanes, ressaltou que o comércio é uma das principais atividades econômicas da cidade e precisava funcionar para garantir a continuidade da geração de emprego e renda. Os lojistas já estão equipados, preparados para receber o consumidor, com todos os cuidados necessários, o que reforça um comércio consciente e seguro, assegurou aí o Sérgio Velanes. Em Itabuna, gente, o novo decreto municipal define aí o comércio de rua, que fechará às 18 horas, portanto, 6 da noite. Enquanto bares, restaurantes, shopping, academias de ginástica e igrejas fecha às 19h30, tá? Às 7h30 da noite. O transporte coletivo em Itabuna será até às 8 da noite. Os transportes individuais profissionais serão liberados se tiverem motivos justos para circular. O delivery de alimentos, bebidas e medicamentos será permitido até à meia-noite em Itabuna, tá? Então, repetindo, comércio fecha às 18, shopping 19h30, academia 19h30, igrejas e templos, bares e restaurantes também fecham às 19h30, transporte coletivo até às 8 e delivery até à meia-noite em Itabuna. Em relação a Ilhéus, né, também as atividades comerciais, aí, como eu disse, serviços não essenciais retomaram hoje. Ó, lembrando que o toque de recolher será ampliado, tá? A partir das 7 da noite, tá? E aí, logo a proibição da circulação noturna passa a valer aí de 7 da noite às 5 da manhã. A CDL garantiu que o comércio de Ilhéus continuará seguindo com rigor todas as medidas e protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19, com uso de máscara de proteção e também sempre utilizando álcool, né, gente? Álcool 70 por funcionários, clientes. Os proprietários aí das lojas devem ainda controlar o número de pessoas no interior e na parte externa do estabelecimento como forma de evitar qualquer tipo de aglomeração, tá, minha gente? Então, é isso. O retorno do comércio, né, que tanto as pessoas queriam, pediam, porque ninguém quer ficar desempregado, né? Porque loja fechada por muito tempo significa geração de desemprego, isso, né, Marcos? Uhum. Então, tá aí, gente. Olha, são 12 horas e 28 minutinhos. Eu tô sem, tá? Tô falando com o Marcos aqui. 12h28, nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, boa quarta-feira.
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira. Boa tarde, Marcos. Quarta-feira também excelente para você.
Para você também, Coutinho. Um ótimo dia.
Obrigado, Marcos. Para você também, que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Antes, Kátia, das matérias policiais, também gostaria de externar o nosso sentimento de pesar a toda a família do nosso querido e saudoso Gilberto. O Gilberto Marrulo nos deixou de forma precoce, de forma abrupta, com essa maldita doença da coronavírus, da Covid. Aos filhos do Gilberto, meu amigo Tiago, os irmãos, a sua nora Rose e todos, enfim, colegas da Gabriela FM, amigos do Gilberto, sentimos muito ontem o seu falecimento, um enterro realmente cercado de protocolos, não podemos acompanhar presencialmente, mas espiritualmente sempre estivemos ao lado, aqui orando e também pedindo pela alma do Gilberto, este homem que era um guerreiro, que fazia parte, com certeza, da família da Gabriela FM, fazia parte realmente da família ilhaense, nosso querido e saudoso Gilberto. Não poderia deixar de, antes de começar as matérias policiais, deixar o nosso sentimento em meu nome, em nome de minha família e também, com certeza, Kátia, assim como vocês já falaram aqui no Jornal do Meio-Dia, em nome também de toda a família da Gabriela FM. É o segundo colega nosso que perdemos dessa forma, o primeiro Mel Bastos e agora nosso querido também é Gilberto, o Gilberto peculiar, Gilberto Marrudo, que Deus realmente possa estar abraçando o Gilberto e que a família possa já estar tendo também, ao lado de Deus, o seu conforto merecido, porque Gilberto foi um guerreiro e agora ele está descansando ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas começando agora, sim, Kátia, as matérias policiais, algumas matérias se acumularam, porque não tivemos o programa ontem, mas estamos atualizando, porque a violência, mesmo em tempo de pandemia, a violência mesmo em tempos de toque de recolher, enfim, não dá trégua, e a bandidagem continua agindo, e a polícia também vem trabalhando veementemente no combate ao tráfico, no combate à bandidagem em toda a nossa região. Começando o nosso giro policial, aqui a bordo da viatura de luto hoje, da 102,9, no município de Itabuna, Talisson de Jesus Oliveira. O Talisson, o menor, ele havia sido baleado na semana passada. na manhã da última terça-feira, no bairro Santa Inês. Thaleson, ele naquela tentativa de homicídio, tinha levado 3 tiros. Ele se fingiu de morto na oportunidade, escapando de levar mais tiros naquele momento. O Thaleson, ele foi socorrido ao hospital de base, resistindo à primeira cirurgia, mas não à outra que foi feita posteriormente. Segundo o que foi dito pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Itabuna, Thaleson seria o assassino do pedreiro Joab. Thaleson foi o segundo adolescente executado na cidade esse ano no município de Itabuna. A violência em Itabuna não parou por aí, não. Um homem tombou em confronto na madrugada de ontem no condomínio Jubiabá, em Nova Ferrabas, na zona oeste da cidade de Itabuna. E ele foi identificado no Departamento de Polícia Técnica. Este homem, ele bateu de frente com a Cipe Cacaueira e acabou se dando mal. Foi parar no bico do urubu. Felipe Nunes Borges, o vulgo Nemo, de 24 anos de idade. Ele já possuía passagens pela polícia e fazia parte de uma facção criminosa na cidade de Itabuna. Em 2019, no dia 31 de janeiro, ele foi baleado nas duas pernas durante assalto. Ele e os comparsas confrontaram os policiais da CIP. Infelizmente, os demais comparsas conseguiram fugir e não foram alcançados pela guarnição. Com o Felipe, foram encontradas uma pistola .45, R$10.200 em dinheiro vivo, 2 tabletes de maconha e outros materiais. Felipe foi o quinto suspeito alvejado e tombando em confronto com as forças policiais em Itabuna no ano de 2021. A polícia também trabalhou, vem trabalhando muito através da 68 CIPM. As ocorrências, ontem, às 10 horas da manhã, policiais da 68 CIPM, quando em patrulhamento tático no Alto do Coqueiro, no Barro do Malhado, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que, percebendo a presença dos militares, fugiu do local. O homem foi alcançado pelos policiais e, durante a abordagem em posse do mesmo, foram encontrados materiais ilícitos e ainda 2 munições de calibre 38. Tudo isso foi apresentado na sede da 7ª Corpim. A 68 também não deu trégua no dia de ontem, já na parte da tarde. Às 15h30, os policiais também pertencentes à 68 CIPM, também em patrulhamento tático no Alto da Gamboa, entre a Conquista e o Malhado, avistaram 3 indivíduos traficando entorpecentes que fugiram do local. Entretanto, um deles foi alcançado. Durante a abordagem, foram verificadas em posse do mesmo 2 sacolas plásticas contendo substâncias similares à droga. Todo o material apreendido e também este indivíduo, que não teve o nome revelado, foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui na sede da 7ª Corpim. Com ele, foram apreendidos maconha e também 13 papelotes de outra substância. Daqui a pouquinho, retornaremos com novas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, porque a notícia de polícia, você fica sabendo aqui no JMD, que tem informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá ok, Coutinho, ficaremos aguardando a sua outra participação aqui com mais informações no Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia 34, vamos a um intervalo comercial rapidinho, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço.
Aniversário Gê Barbosa.
Passou no caixa, pode ganhar. Encontrou QR Code, pode ganhar. Todos os dias, em todas as lojas, você pode ganhar. Aniversário Gê Barbosa.
Aniversário Gê Barbosa. Encontre QR Codes espalhados pela cidade. Você pode ganhar vouchers de até R$500 e ainda concorrer a compras grátis todos os dias em todas as lojas.
Promoção autorizada. Consulte regulamento no site www.gbarbosa.com.br/aniversário.
Classificadas com o Tio Neto Corretor de Imóveis. Vendo área de 700 metros quadrados com ponto comercial e apartamento de 2 quartos em Olivença. Vendo lindo 2 quartos no Pontal Privilege em Ilhéus. Para vender ou alugar, é só falar com Coutinho Neto. Cresce 19791. Fone 73991207942. Promoção imperdível na Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao show de prêmios na Autoescola Brandão. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve, zero quilômetro. Temos veículos novos e excelentes instrutores. Matriz Ubatan, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
Na TIM, você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM Pré-Top sempre tem. Tem 7 GB de internet, tem WhatsApp incluído, tem bônus de internet de meia-noite às 6 por apenas R$20 por 4 semanas. E você ainda concorre a prêmios incríveis no app TIM Mais Vantagens. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara, vem pra TIM. Saiba mais em tim.com.br.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Cairone Maia,
especialista em casamento.
Cairone Maia,
eternizando seus momentos.
Cairone Maia.
Cairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Cairone Maia.
Pizzaria Pinóquio, o sabor tradicional da pizza italiana. Deguste pizzas e massas com produtos de fabricação própria. Estamos trabalhando com delivery de quarta a segunda-feira. Às terças não funcionamos. Pizzaria Pinóquio, WhatsApp 99170-1060 ou 3231-2977.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 Ilhéus.
Você conhece o crediário mais fácil do Brasil? Aqui na Supermoda, você abre seu crediário e parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes no cartão. Só aqui na loja mais linda, descolada, melhor atendimento, você consegue parcelar suas compras e sai com a sacola cheia. O que você está esperando? Corre pra Supermoda. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um alô aqui para o Ratinho Menezes, um abraço para você, Ratinho, obrigada pelo carinho. É, ele disse que a dona, cadê, a proprietária da cabana Pinar 3, né, no litoral norte em Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio Dia, obrigada, tá, pela audiência, um abraço para vocês, continuem sintonizados. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Lil, que tá acompanhando o Jornal do Meio Dia também, ligadinha aqui. É, estão ligando pra Cauana pra saber sobre vacinação, né, em Ilhéus, dos idosos. Aí, na segunda-feira, eu até divulguei aqui que, segundo, né, a prefeitura, tá, tem uma, a gente recebeu aqui o card divulgando isso, a vacinação para idosos acima de 80 anos. Tá aqui, foi ontem, dia 1º, dia 2 de março, das 8 da manhã às 4 da tarde, no colégio Heitor Dias. Aí tava a observação, né, que a aplicação da vacina era limitada ao número de doses recebidas pelo município, a aplicação será interrompida quando chegar o limite das vacinas disponíveis e será retomada conforme o recebimento de novas doses. Então, já tá rolando essa polêmica de quantas doses recebeu, como é que tá, muitas perguntas aí sem resposta. Então, ao ponto que a gente receber aqui da SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, sobre a vacinação, retorno aí da vacinação, retomada da vacinação dos idosos a partir de 80 ou 90 ou 70, o que chegar para a gente oficialmente, nós vamos divulgar, porque é de interesse do povo. Muitos idosos estão na expectativa de tomar vacina, principalmente acima de 80, das comunidades aí, eles ligam aqui informando que não foram vacinados. Então, as pessoas querem saber, viu, Marcos Bezerra?
Verdade, Kátia, aqui no nosso WhatsApp, a Vânia, do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, manda boa tarde, diz que é ouvinte assídua, meus sentimentos a todos vocês pela perda do seu colega. E
obrigada, Vânia.
Ela pergunta, vocês sabem informar qual o cronograma de vacinação daqui de Ilhéus? Inclusive, ela postou uma tabela de vacinação, bem que a gente gostaria que fosse segundo essa tabela, viu, Vânia? Que
exato.
Até o final deste mês, dia 26, estaria vacinando pessoas já a partir de 55 anos.
Seria muito bom se fosse assim, viu, Vânia? Mas não é realidade. Inclusive, Itabuna já está vacinando aí os profissionais de saúde da rede privada, né? Ilhéus tá cadastrando ainda, abrindo cadastro para vacinação de profissionais da rede privada, né?
Pois é.
Então, no caso aí de idosos, de que vai cair na faixa etária, né? 90 para 80, para 70, 60, que nada, o negócio aqui está bem lento.
Fake news essa tabela.
Essa tabela aí não existe não, viu, Vânia? Porque até então só vacinou gente acima de idoso acima de 80, 90, né?
E nem todos.
E nem todos.
Os distritos aí tem gente, né, reclamando.
É verdade, Marcos. Vamos direto ao noticiário estadual, porque já que a gente está falando de vacina, vamos falar aí dessa nova remessa de vacinas que a Bahia recebeu, não é isso, Marcos?
Isso, a Bahia recebeu na madrugada de hoje mais 165.600 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e agora tem estoque suficiente para imunizar 555.600 baianos. Isso porque já recebeu 1.111.200 doses dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca. Ambos exigem aplicação de duas doses por pessoa, para garantir a eficácia contra o novo coronavírus. O grupamento aéreo da Polícia Militar, após a organização das doses feita pela equipe da Coordenação de Imunização do Estado, já começou a fazer a distribuição das vacinas para as centrais regionais no interior da Bahia, de onde serão encaminhadas para os municípios. A nova remessa dará possibilidade de continuidade à primeira fase do plano de vacinação, que inclui idosos e trabalhadores de saúde. Com 470.783 vacinados contra o coronavírus, dos quais 124.470 receberam também a segunda dose, até as 3 da tarde de ontem, a Bahia é um dos estados do país com maior número de imunizados, mas abaixo do percentual da população em geral já vacinada. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, SESAB, a pasta faz contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel bi.saude.ba.gov.br/vacinação. O painel, no entanto, está desatualizado.
Pois é, né? Até a SESAB está precisando atualizar mais aí sobre essa questão das vacinas. E olha, gente, um avião da Casa Militar do governo da Bahia que fazia o transporte de doses da vacina contra a Covid-19 para a cidade de Ibotirama, que fica ali no oeste da Bahia, se chocou contra um jumento que estava na pista do aeródromo, né, do município, isso na manhã de hoje. A aeronave transportava 4 caixas de vacinas que não foram danificadas. Ainda bem, né, Marcos?
É.
E aí, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, não houve problemas com o imunizante nem com o piloto, né? A aeronave teve danos pequenos e outro avião foi deslocado para dar a sequência ao transporte das vacinas. A SESAB informou que o acidente não comprometeu a distribuição da vacina, no entanto, por causa da logística, haverá atraso na chegada das vacinas às cidades de Barreiras, Guanambi e Santa Maria da Vitória, na região oeste do estado, vizinhas aí a Ibotirama. De acordo com a Secretaria de Saúde, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, o acidente aconteceu pouco depois que a aeronave pousou na pista. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para prestar auxílio à ocorrência e verificou que o animal ficou ferido, mas fugiu aí do local, tá? Então, pelo menos as vacinas estão asseguradas, ninguém se machucou também, né? Nem
piloto. O problema não é o jumento na pista, né?
Exato, é. Exatamente. 12 horas e 45 minutos. O que, que temos mais mensagens aí de ouvintes? Você pode ligar e falar conosco ao vivo. 3675-2000. Está liberada, tá? A participação do ouvinte pelo telefone.
Pelo nosso WhatsApp, é a Sueli, o Flávio do Joia do Atlântico. Boa tarde, Kátia. Tem uma viagem às 9h20 da noite, mas os carros não podem sair até às 19h. As pessoas vão ter que ficar na rodovia das 18 horas até as 9h20. Como pode, né? Como vai ser? Ele pergunta.
Se tem viagem para pegar ônibus, é um negócio complicado, viu? Mas se o carro pode te levar lá, de qualquer forma, tá, você tem como comprovar, né? Que você tem a passagem, não tem?
Ele disse que é carro, né? Acho que não é nem ônibus, questão de ônibus. Falou ônibus, ele colocou carros.
Tipo, não deu
ônibus,
detalhe.
Né? Tem essa complicação, não sei.
Enfim, situação difícil aí. Toque de recolher, aquela coisa, né? Não pode ficar circulando, né?
É.
Complicado.
Boa tarde, Ana Cristina. Gostaria de saber se os cartões de idosos foram cancelados de novo ou só foi o carro 3440, que faz a linha 44 do residencial Vilela. Porque hoje pela manhã, no horário das 6 da manhã, os cartões dos idosos estavam todos bloqueados. Um absurdo, né? Na frente do carro ficou cheia de idoso. Isso é um absurdo com idosos. Cadê as autoridades que não veem isso?
Olha, essa questão do transporte público em Ilhéus, né, gente, é uma situação delicada aí, que vem se arrastando. E a gente sempre pede ao governo municipal para rever isso e o mais rápido possível voltar os 100% da frota rodando, colocar 100% da frota rodando, liberar aí essa coisa do passe do idoso, né? Porque tá, é uma coisa em lei, não é isso, Marcos?
Sim, sim.
E também ao cartão dos estudantes, né? Então, acho que muita coisa precisa ser revista em Ilhéus e organizada no transporte público.
Mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage, Kátia. A Conceição Santos está acompanhando, a Graciele Ribeiro.
Beijo,
manda
Conceição.
Boa tarde. Rosel Marques, né, da Cruz.
Um abraço para todos.
Boa tarde, amigos do Jornal do Meio Dia. Sou um ouvinte assíduo, né, de vocês. Não deve ser fácil para vocês apresentarem os casos da Covid-19, né?
Estou no meu limite já, claramente.
Fala de Itacaré, Bahia. Conceição Santos também, boa tarde. Rosemai Santos também está acompanhando. Alessandra Santos, sou de Ilhéus e moro em Brasília. Estou sempre ligada na Gabriela FM. O Jailson Miranda também está acompanhando. E Araújo, né, pelo nosso WhatsApp. Como sempre ligado nas notícias, abraço a todos. Se possível, faça um apelo para doação de sangue, pois o Hemocentro está precisando. Não só em Ilhéus, né?
É verdade. Todos os hemocentros, tá? Pode ter certeza que o hemocentro da sua região, neste momento, está precisando de doação de sangue. Por quê? Com a pandemia, reduziu muito, caiu muito o número de doadores. Muita gente tem medo de sair de casa e ir lá doar, né, Marcos?
Sim.
Então, vá com confiança e fé, que lá tem os protocolos de segurança, protocolos sanitários. Se você doa, está acostumado a doar, pode ir doar sangue. Vamos doar, porque doação de sangue, gente, é salvar vidas. Tá? Então, no caso aqui do sul da Bahia, você tem banco de sangue em Ilhéus, tem banco de sangue em Itabuna, faça a sua parte, vamos doar. Né? Temos ouvinte na linha, boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, aqui quem fala é Marcelo, aqui da cidade de Itabuna.
Marcelo, fica à vontade.
Veja só, pai, eu queria saber se vocês têm informações sobre o novo decreto, né, aqui do prefeito de Itabuna, porque a todo momento, a todo instante, está mais mudando, oscilando, melhor dizendo, do que bolsa de valor. Porque você não sabe nada. A mesma hora que fala que é 19, daqui a pouco é 20, daqui a pouco já é 18. E aí a gente fica assim, um pouco confuso, na verdade, com relação ao horário de ônibus e tudo mais, comércio, tempos religiosos, a gente fica assim voando. Eu queria que você desse uma peinadazinha por nós aí, meu irmão, porque aqui em Itabuna nós estamos sofrendo com isso. Hein?
Tá ok. Então a gente agradece a sua participação e a Kátia Gomes vai divulgar agora com relação a esses horários aí, Kátia.
Exato. Eu já divulguei aqui hoje, mas faço questão de divulgar de novo, que talvez ele não ouviu no início. Então, caro ouvinte, a Prefeitura de Itabuna está informando o seguinte. Por conta do novo decreto, lá ficou estabelecido assim. O comércio de rua funciona até às 18h, 18 horas. shopping, academias, igrejas e templos funcionam até as 7h30 da noite. Bares e restaurantes até as 7h30 da noite. O transporte coletivo até as 8 da noite. Então, até 8 horas você consegue pegar ainda transporte coletivo em Itabuna. E o delivery de bebida e alimentos até a meia-noite, tá? Então, o toque de recolher em Itabuna é de 8 da noite às 5 da manhã, tá? Então, ficou estabelecido, segundo a prefeitura, dessa forma. Eu recebi aqui, oficialmente, da prefeitura de Itabuna. Comércio funciona até as 6 da noite, shopping até 7h30, academias até 7h30, igrejas e templos até 7h30 da noite, bares e restaurantes até 7h30 da noite, transporte coletivo até 8 horas e o delivery de alimentos e bebidas até meia-noite. Então, toque de recolher em Itabuna de 8 da noite às 5 da manhã. Em Ilhéus, o toque de recolher está de 7 da noite até as 5 da manhã, tá? Eu não tenho aqui uma arte como essa aqui, explicadinha, de Ilhéus como de Itabuna. Mas até então, até onde eu sei, o comércio também é até 6 da noite, não é isso? É, deixa eu só conferir aqui rapidinho, cadê? Que eu já falei pra vocês hoje. Mas tá aqui, ó. O comércio de Ilhéus e atividades não essenciais da cidade voltaram a funcionar hoje. O novo decreto estadual prolonga o toque de recolher com restrição noturna de pessoas de 8 horas da noite também, até as 5 da manhã, tá?
Mas nesse final de semana...
É isso que eu vou explicar aqui para vocês.
Vai ter um diferencial.
Exato. Então, vamos lá, para as pessoas não ficarem perdidas, né, Marcos?
Isso.
O decreto estadual prolonga o toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã até 1º de abril, tá? Toque de recolher, gente. Isso não é lockdown. E aí, lembrando que na sexta-feira agora, tá? Dia 5, de 5 horas da tarde até segunda-feira, dia 8, somente vão funcionar serviços essenciais. Então, é como ocorreu no fim de semana passado, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso.
Então, acho que ficou claro, não ficou, meu povo? Espero ter ajudado aí. Então, você que acha que pode estar passeando depois de 8 da noite, esqueça, é toque de recolher. Só pode por algo necessário, né? Saúde, algo bem grave mesmo, tá? São 12 horas e 53 minutos. A Kaona, por favor, pode acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai trazer mais informações pra gente do setor policial. Enquanto isso, Marcos, dá uma passadinha aí no WhatsApp, por favor. O que tem aí de mais mensagem de ouvintes?
Boa tarde, Kátia, Marcos, Fernando José. Pergunta para o governador Rui Costa por que ele não abaixa os impostos dos combustíveis. Isso é vergonhoso.
Boa pergunta, Fernando José. O povo precisa cobrar aí do senhor governador do estado, tá? Vamos lá.
Boa tarde, sou Dora aqui da Rua Laranjeira, no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Vim pedir para vocês para ver a questão da Embasa, né? Que veio aqui consertar uma boca de esgoto. E a gente aqui não está podendo nem sair de dentro de casa porque a rua está alagada, mau cheiro terrível. Tem mais ou menos uns 5 dias, né? E ela reclama aí e agradece aí.
De onde é o local?
Nossa Senhora da Vitória, na Rua Laranjeira.
Pronto, o pessoal da Embasa deve estar ouvindo e aí eles enviam para a gente a resposta, a gente divulga para vocês. Eles até enviaram uma resposta aí de uma reclamação feita ontem no Tropa de Elite. Então, o pessoal do Tropa de Elite vai responder lá no programa, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui para quem está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Minha amiga querida Andressa Vaz Chardozino, um beijão para você, obrigada pela audiência. Mandar um abraço para Paula Pires, da Polícia Rodoviária Estadual. Obrigada, Paula, pela audiência. Um abraço para todos aí da Polícia Rodoviária, viu? Bem, o nosso repórter Coutinho está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Certo, Kátia, muito obrigado. Voltamos, sim. Voltamos com o nosso Giroflex ligado, nossa guarnição da 102,9, com outras notícias de polícia abrangendo também outras regiões de nosso grande estado da Bahia. No extremo sul da Bahia, acompanhem comigo que fato interessante e trágico este que aconteceu no distrito de Itabatã. Itabatã pertence ao município de Mucuri. Um fato realmente muito estranho e inusitado. Olha, o que foi informado foi o seguinte: um homem, ele acabou sofrendo um surto psicótico e quebrou e adentrou a porta de um vidro de uma loja de conveniências de um posto de combustível chamado Posto Rio Mucuri e acabou destruindo diversas garrafas de bebida. Nesse momento, o homem acabou se ferindo com os cacos, os cortes do vidro da porta que ele quebrou e também das garrafas que ele havia quebrado, e ele sofreu vários cortes em diversas partes do corpo. O SAMU ainda foi acionado, mas a vítima já havia perdido muito sangue, indo a óbito. O nome dele, Leandro de Matos Oliveira, de 26 anos de idade. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal do município de Teixeira de Freitas. A família não se pronunciou em relação a este fato. E no Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus, um homem de 36 anos de idade, ele foi assassinado. Kleber Paulo de Jesus Assis, ele era ex-funcionário da ADIB, chegava na localidade conhecida como Casco, em seu veículo, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo deflagrados por homem a bordo de uma motocicleta. Kleber, ele morreu no local do crime e o corpo foi removido ao departamento de polícia, pelo departamento de polícia técnica, para o Instituto Médico Legal local. A polícia civil investiga a autoria e a motivação deste assassinato. Em Vitória da Conquista, um homem que morreu após passar mal dentro de um ônibus na rodoviária da cidade de Vitória da Conquista, ele foi identificado. Marcelino de Oliveira, ele faleceu na noite da última segunda-feira, quando o ônibus em que estava passava pela cidade de Conquista. O assunto repercutiu em vários grupos de mensagens da cidade, inclusive pessoas com muito medo também já criando fake, criando notícias, até agora que não foram ainda confirmadas, de que este homem haveria morrido dentro deste ônibus na rodoviária, vítima do Covid-19. Mas ele era natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e a causa da morte só poderá ser determinada após a autópsia. Aqui em nossa região, em Gongogi, o trabalhador rural Cláudio Noaldo de Jesus, 36 anos de idade, ele havia sumido na noite do último domingo, durante uma travessia de canoa, no distrito de Tapirama, município de Gongogi. Moradores daquela localidade contaram que Cláudio Onô estava no distrito consumindo bebida alcoólica e, ao retornar para a fazenda onde trabalhava, no outro lado do Rio de Contas, acabou desaparecendo. Alguns moradores relataram terem ouvido gritos de socorro a partir das 8 horas da noite. A canoa e o remo foram encontrados por populares na parte da manhã, já de segunda-feira. O corpo de bombeiros de Ilhéus foi acionado para ajudar nas buscas e localizou o corpo já no início da tarde da última segunda-feira. Em Feira de Santana, para fechar o nosso giro pela Grande Bahia, o mototaxista clandestino Marcos Marcelo Silva Ramos, conhecido como Roberto, 40 anos de idade, ele foi executado no bairro Calilândia, em Feira de Santana. Segundo foi dito, o mototaxista estava sentado no banco de uma praça quando um homem em uma motocicleta vermelha se aproximou, deflagrando vários disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que o atirador estava a bordo de uma moto CB300 cilindrada. Não falou a cor desta moto. A vítima morava no bairro Novo Horizonte e fazia ponto no local onde foi assassinada. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local apenas constatou o óbito, que é mais um caso para ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia, porque no JMB você tem informação que precisa. Na hora do almoço, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, você do Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Coutinho. Obrigada, tá? Ô, Marcos, dá uma olhada rápida no WhatsApp enquanto eu dou outra resumida aqui, porque as pessoas estão ligando a todo momento perguntando dessa prorrogação das medidas restritivas e toque de recolher na Bahia. Lembrando que no interior da Bahia, gente, o comércio voltou a abrir normalmente até às 6 da noite, tá? Então, o toque de recolher, ele continua até 1º de abril, de 8 da noite às 5 da manhã, ok, gente? Lá na capital, em Salvador e na região metropolitana, sim, continua o lockdown, né? Até segunda-feira e com toque de recolher. Aí lembrando que no fim de semana, aqui no interior, volta na sexta-feira a fechar o comércio às 5 da tarde, só reabre na segunda-feira, depois das 5 da manhã. Nesse próximo fim de semana, porque aí acontece aquele mesmo lockdown do fim de semana passado, tá? Então ficou estabelecido dessa forma aí esse novo decreto do governo do estado. Aí eu trouxe os horários de Itabuna, já falei de Ilhéus, né? Então é isso, gente, cada um aí se organiza por conta do fim de semana que rola de novo aquele lockdown aí.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, sou ouvinte do programa, moro em Aritaguá e estamos sem médico novamente, agora a desculpa é ambulância, né? Eles falam que sem ambulância não tem como o médico chegar aí. É a desculpa que eles dão. Aritaguá, em Ilhéus.
De novo, gente.
Também queremos reclamar sobre os remédios, porque a gente vai pegar os remédios no posto, né, do SESP, mas não está tendo remédios controlados. A gente realmente precisa desses medicamentos. Não temos condições de comprar. Muita gente está indo lá, mas volta sem.
Ai, ai, Ilhéus, né? Pois é, muita coisa precisando ser organizada aqui. Gente, a gente tem mais notícia aqui para vocês, porque em seguida a gente tem que finalizar o programa, né, Marcos? Isso. Olha, vamos falar aqui sobre a operação que apura superfaturamento na compra de testes rápidos na Bahia e também no Distrito Federal, tá? Então, a operação deflagrada nesta manhã, na manhã de hoje, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra superfaturamento na compra de testes rápidos cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na Bahia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os mandados foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana, e também no município de São Gabriel, na região norte da Bahia. Os alvos foram escritórios de advocacia, empresas de auditoria e consultoria, que, segundo a polícia, são investigados por possíveis crimes de fraude a licitações, lavagem de capitais, organização criminosa, por meio da aquisição de testes para a detecção da Covid-19. A Polícia Civil ainda destacou que nos endereços onde os mandados foram cumpridos, foram coletados computadores, notebooks, pendrives, documentos, além de outros arquivos eletrônicos. Todo o material apreendido será encaminhado para análise no Ministério Público do Distrito Federal. No caso aí, Marcos, é a operação falso negativo, né?
Sim, ao todo, 15 mandados de busca e apreensão são cumpridos contra o grupo investigado por fraudar compras de testes rápidos da Covid-19 na ação deflagrada nesta quarta-feira. Essa é a quarta fase da operação falso negativo. Nessa etapa, os investigadores buscam novas provas sobre ilegalidades praticadas em uma dispensa de licitação de 2020 para a compra de 48 mil testes rápidos do novo coronavírus. Não houve prisões em flagrante. A suspeita dos investigadores é de que os testes foram superfaturados. De acordo com a apuração dos agentes, os testes foram vendidos por até R$ 187,00 e são de qualidade duvidosa. Entretanto, em outro processo de dispensa de licitação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comprou o mesmo tipo de exame por R$ 73,00. Em nota, a pasta informou que tem colaborado com as investigações e forneceu documentos necessários para apuração dos fatos. A operação identificou ainda que a dispensa de licitação analisada gerou dispêndio de mais de R$ 8 milhões. Ainda foi apurado que caso os testes fossem comprados no mesmo valor da licitação anterior, de R$ 73,00, seriam economizados mais de R$ 5 milhões. A força-tarefa é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. A investigação conta com apoio do GAECO da Bahia e do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, DECOR, da Polícia Civil do Distrito Federal.
Olha, o que teve de político, tá? Assessor de político, empresário, aproveitando, né, Marcos, a pandemia para superfaturar, né, e ganhar dinheiro de forma ilícita nesse país, não está no gibi. Essa é uma vergonha.
Esperteza, essa ladroagem matou e vem matando muita gente.
Muita gente, né, senhores governadores que desviaram dinheiro aí que o governo federal mandou, né, no combate à Covid. Muitos fizeram isso e todo mundo sabe. Ai, ai. Olha, gente, a última notícia é que com mais de 90% das UTIs ocupadas, 9 capitais estão em colapso na saúde. Então, o Brasil enfrenta, no primeiro trimestre de 2021, o pior momento da pandemia de Covid, que completou um ano no dia 26 de fevereiro. A crise se agrava com um aumento repentino no número de casos e mortes por Covid-19, na medida em que decai a disponibilidade de leitos de UTI e enfermaria para o tratamento dos enfermos. Então, as prefeituras consolidaram os dados de ocupação com a adoção de critérios diferentes na soma de ocupação hospitalar nas redes pública e privada. Porto Alegre, no Sul, está com 100%, Fortaleza, no Nordeste, 91,69% e Natal também no Nordeste, com 91,60%. Estão em colapso, tá? Ao considerar apenas a rede pública, aí você vem Rio Branco com mais de 93%, São Luís com mais de 91%, Florianópolis com mais de 95%, Curitiba com mais de 93%, Goiânia com mais de 95% e Porto Alegre com mais de 100%. Aí eu já vou para a Bahia para resumir para vocês. Ocupação de UTI adulto, mais de 82%. UTI pediátrica, mais de 67%. Para você que não acredita, tá? Que a Covid acomete criança. Enfermaria adulto, mais de 65%. Enfermaria pediátrica, mais de 82%. Está atualizado hoje de manhã. Em Salvador, UTI adulto, público, mais contratualizados, mais de 85%, clínico adulto, mais de 82%, UTI pediátrica, mais de 63%, clínico pediátrico, mais de 86%, e também isso aqui foi atualizado ontem à noite. Então, gente, é uma triste realidade aí, a Covid existe, então, pelo amor de Deus, gente, se cuide, faça a sua parte no quesito, vai trabalhar, saiu do trabalho, vai para sua casa, não participe de aglomeração. É o novo normal, cada um fazendo a sua parte, usando máscara, higienizando o máximo as mãos e mantendo o distanciamento social, tá? É a realidade que a gente está vivendo hoje. Existe um vírus letal, que é o Covid-19, e que já existem as variantes que está causando as infecções mais rápidas, né, Marco? E muita gente já se reinfectando também.
Isso.
Então, a gente vai finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de março. E aí foi um oferecimento da rede UniFTC. Transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você. E até a edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa tarde a todos e até lá.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte. Saúde para todos. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.